Olá, boa tarde, amigo ligado na programação da grande rede Atlântida de rádios. Estamos chegando para mais um Pretinho Básico. Hoje o Pretinho é especial, estamos ao vivo da ATL House, a casa da Atlântida na PUC. Muito boa tarde aos amiguinhos da mesa. Fala, Léo Oliveira.
E aí, garotão?
Tudo bem? Vou falando contigo e já arrumando
o claro, garotão. E aí, tá? Estamos bem ou não?
Conta até mil pra mim aí.
1.999, 998.
Beleza, obrigado, querido. Fala, Lelê, como é que tu tá,
Lelê? Alexandre, vamos que vamos, sexta-feira.
Lelê, coisa mais linda, Lelê. Salve, Godaiquinha, como é que tu tá? Muito boa tarde.
E aí, tudo?
Baixa o teu microfonezinho um pouquinho aí, eu acho que tu vai.
É o menor, ele é alto, ele é alto.
Ele não baixa?
Mas olha, o de todos tá assim, gente.
Ele não baixa.
Tá.
É que estamos sentados.
Ah, entendi.
Sentada ficarei.
Ficarás, tá bem. Fala, Rodrigo Adams, como é que tu tá, Rodrigo?
Tô me sentindo coxinha aqui, vou meter uma.
Fala mais um pouquinho aí.
O microfonezinho, vou contar uma piadinha.
Tá, beleza, tá lindo. E aí, meu querido Rafael Gomes?
Fala, meu papi!
Que teu papi, rapaz? Tu tá maluco com teu papi,
cara? Como é que
tá louco com teu papi, rapaz?
Tem um cara que pode chamar ele de papi.
Como é que tu tá? Tu tá bem?
Tô bem, cara. Tô ótimo, muito obrigado.
Não te achei muito bem hoje.
Hoje tá... Vou falar, então.
Tá meio cocô.
Pô, tô cocô. Tô cocô hoje, não tô legal.
E é isso aí.
Todo mundo pode estar cocô um dia.
Pode. E é legal que admite que tá cocô. Tem um colega aí que não admite.
Tem colega que tá cocô que não admite que tá cocô.
Ah, vem cocô. Eu não tô cocô.
Eu não tô cocô.
Acabei de ficar cocô.
Tá cocô sim.
Uau, Rafa, sempre diz que sou eu.
Bom dia, identifica se tá cocô.
Pretinho, para ele, fala de novo um pouquinho aí.
No bom dia, identifica se tá cocô.
Não.
Cocô.
Tá. Obrigado, Lelê. Valeu.
Cocô.
Biscoito Zezé, oitavo ano consecutivo em segundo lugar na preferência e lembrança dos gaúchos. Água da Pedra, sinta novos sabores. Marco Polo, 75 anos. A Marco Polo é protagonista em mobilidade. MrJack.bet. Faça sua fezinha em MrJack.bet. E Banrisul. O Banrisul é um banco único porque te entende. É, que vocês estão me olhando e rindo aí? Nós estamos longe aqui.
Olha só, eu mal consigo te olhar.
Opa, tudo bem?
Quer vir pra cá, Rodeca?
Tá tão longe, tem umas cinco coisas aqui no meio.
Rodeca, quer vir pra cá? Quer ficar aqui pertinho, não?
Tudo pra não ter.
Tranquilaça aqui.
Tranquilaça, diz ela.
Mandar um abraço pra uma gurizada da Marco Polo que a gente encontrou ontem lá no South Summit.
Ah, legal.
Uma gurizada lá que tava ali visitando e tal.
Uniformizada, de MVP.
MVP, né? Pô, muito legal. Um abraço pra
galera.
Gurizão,
nosso ouvinte disseram, a gente é muito feliz que a Marco Polo é parceira de vocês.
Legal, hein?
Que a gente ouve vocês.
Imagina nós.
Show. Marco Polo.
Show! Da Colônia, agora com Amendo Power Protein Bar, a barrinha de proteína ideal para garantir mais energia na sua rotina. Baterias Eliar, a marca líder em baterias no mundo. Aquamotion, eleito o melhor parque aquático do Brasil, termal, coberto e temático em Gramado. Rodrigo Adams, tu tá bem, querido?
Eu tô bem, meu velho. Melhor
fala mais
agora.
Fala mais com
fala,
cara,
cocô.
Falando
fala,
até mil agora pra
vamos
mim.
Lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já conseguiu baixar bastante o meu aí pra não falar mais?
Levantar.
11, 12.
Aí, agora 13. Tu vem, agora
aí,
tu vem.
Craque.
O Adams é difícil de levantar.
Obrigado. As pessoas tinham que se reunir 10 minutos antes do programa começar e fazer todos esses testes de áudio. Eu trabalhei assim a vida inteira, não sei,
posso estar
errado.
Mas vai atrapalhar o discorama.
Não, não, mas é que tem que fazer de uma forma paralela, entendeu? Tem que ter um recurso.
Mas aí nós não temos essa
tecnologia. A pessoa perde 10 minutos do programa ajustando.
Deixa eu te falar,
Tá errado.
Eu tô vendo isso daí, tá?
Tá no departamento de Benjamin.
Então tá na lista de prioridades.
Eu tô dando uma olhada nessa parada aí. Hoje é dia 22 de março de 2024, Dia Mundial da Água.
Planeta.
Olha que legal.
Ah, parabéns pra você que é água,
né? Importante, né? Cara? Todos nós somos água, né, Lelê? É,
quantos por cento?
Oba, não sei, 70, e, é boa, 70 é. E poucos por cento do cérebro, pelo menos, é água.
Do corpo todo.
Corpo todo? Olha aí que loucura. Achava que era mais, inclusive. Isso. Chutei, né? Mas ninguém vai ver agora no Google.
É que nem o mundo que vivemos, né, cara? A grande maioria é água, né?
É verdade, Lelê. verdade. Pra galera que tá nos vendo na nossa live no YouTube hoje, tá achando estranho aí o nosso ambiente. Repetindo, nós estamos na ATL House, a Casa da Atlântida, no campus da PUC, em Porto Alegre. Nossa ouvinte, Thaís Bonotto, está de aniversário hoje. Ela é nutricionista de Porto Alegre, fazendo 41 aninhos.
Feliz aniversário.
Feliz aniversário, parabéns, saúde e prosperidade, Thaís.
Thaís.
Aniversariantes famosos, Reese Witherspoon. Eita, eu não sei se é Wither ou Wider.
Wither.
Wither. Reese Witherspoon, atriz, fazendo 48 anos.
A eterna legalmente loira.
Ela mesmo. Como é que é o nome dela, Léo?
É Reese Witherspoon. Ela tem uma série muito boa com a Rachel de Friends.
Maravilhosa.
Que é Morning Show na Netflix da Apple.
Ah, minha mulher tá vendo essa série.
Apple TV.
Netflix. É maravilhosa.
É muito boa essa série, Morning Show.
Coisa melhor de noite pra fazer, tua mulher tá vendo série.
É, que ela termina o expediente antes que eu chego em casa, ela tá assistindo essa série.
Pesando pela próxima temporada. Essa série tem... Eu acho que são três até agora. E
tem o Steve Carell.
Só ano que vem.
Tem o Steve Carell, é bom.
É, tá. Muito bom.
Tá, beleza.
Bom.
Que legal, Léo.
Eu sou fã dele, não posso?
Oh, Vladimir Brista. Vladimir Brista é ator, tá fazendo 48 anos. Nenhum comentário
é sobre o Vladimir Brista? É casado com a Adriana Esteves há muitos anos.
E se tem o Vladimir Brista, eu assisto.
Ele é muito bom.
Ele fez o Bingo, o Rei das Manhãs. Muito bom esse filme.
Beleza. Inopai. Henrique Cristo está de aniversário hoje. O Messias está fazendo 76 anos.
Eu achei que era 25 de dezembro. Aniversário.
Eu achei que ele estava fazendo 2024.
Não, então...
Vou ler. George Benson, o músico George Benson, está fazendo 81. Ninguém vai saber.
Ah, só os velhos,
só os velhos vão saber. George Benson fazendo 81 anos. O Jorge Benjor!
Olha isso, cara.
Que coincidência! Jorge Benson e o Jorge Benjor.
Bah, que loucura!
Fazendo aniversário no mesmo dia e eles nascendo. E é uma incrível coincidência.
Não é possível, cara.
Porque eles nasceram com 4 anos de diferença.
Não, então não é só 4 anos, não é uma coincidência.
Quantos anos Jorge
é uma coincidência, porque o pai do Jorge Benjor poderia ser fã do Jorge Benson. E colocar o nome Jorge do filho dele de Jorge Benjor.
Não, porque ele só tem 4 anos de diferença,
pois aí
é uma
que
criança.
Tá, poderia ter mais já tempo de diferença e já ter uma idolatria lá pelo Jorge Benson e aí homenagear o seu filho com o nome do Jorge Benjor.
Né? Já sabemos,
mas podia... É o que eu tô dizendo.
Então não tem coincidência alguma.
Não, mas não, coincidência.
Não vai criar uma criança prodígio.
É uma
grande coincidência. Criança prodígio com 4 anos.
E o nome do Jorge Benjor nem deve ser esse. Deve ser o Flávio
Marcelo.
Não, na realidade ele não. Para o nome dele sempre foi Jorge Ben. Ele botou o Jor, se eu não estou enganado, foi nos anos 90 que ele botou
Jorge
o Jor.
Ben, mas eu acho que
o nome dele é Jorge Duílio Lima Menezes.
Aí, o Ben é por causa do,
não,
do,
tudo bem,
do
para Ben 10, um cara. Para um pouquinho. Se tu pegar,
nada, hein,
se tu pegar, tem um disco clássico dele ao vivo, que é aquele que tem o W Brasil e tal...
Que era Jorge Ben.
Ali
só.
Era Jorge
Quando
Ben.
Quando eu era criança, era só Jorge
pois
Ben.
É,
depois
exatamente.
Veio o Jor. Mas o Ben também era artista.
Os discos clássicos dele lá, clássicos, a Tábua de Esmeralda, né, essa coisa, era Jorge Ben. Nos anos 90, ele bota o Jor. Não sei se foi numerologia, escritologia,
não é, tipo,
musicologia, não sei.
Não é tipo o John Mellencamp, que antes era John Cougar. Mudou o nome do nada.
O John Mellencamp era assim, era John Cougar.
Tá.
Depois ele passou a John Cougar Mellencamp. Depois ele ficou só John Mellencamp.
Isso, tirou
que
o Cougar.
Mala. É, isso aí foi mudando mesmo.
Que mala, coitado, cara, que eu não vou meter no nome dele, cara. E por último, aniversariante famoso do dia de hoje, o William Shatner.
Achei que era Shakespeare.
Eu também, quando eu li, também achei.
Quem é o William Shatner?
Eu não sei quem é o William Shatner, mas ele tá fazendo 93 anos.
E agora? Ah, o pessoal da produção vai saber.
Ele é ator,
Capitão Kirk.
Bah!
Ah, não. É aquele velho, todo mundo conhece ele, é famosaço.
Uhum. Jornada nas Estrelas.
Sério, ele pegar uma foto dele, então, esse velho é famoso.
Aquele velho, todo mundo conhece.
Vou mostrar pra Rodrigo uma foto aqui do...
Se tu ver uma foto desse cara, tu vai dizer, esse velho é famoso.
Quer ver? Não, claro que é, cara. Velho é famosaço. Velho faz tudo, cara. Onde ele tá querendo aqui, Rodrigo? Vamos ver. Sabe com esse velho? Aqui, ó, todos os programas, tu olha, tá esse velho. todos.
Ah, óbvio, pô.
Deixa eu ver, eu não, claro, não conheci até agora.
É, não, eu conheço.
Não, cara, claro, cara, velho, 93 não, anos, não, tô algum, sei muito. Em algum rede. Momento tem que ter visto ele na
parece
TV, cara.
Parece a Luísa Erundina.
Isso.
Olha aqui, meio. Olha aqui, isso não é igual, cara.
Parece uma tia da minha avó que, poxa, faleceu, a tia Lota.
A tia Lota?
É. Ela...
Deixa eu ver, mostra pra mim.
Aí, do sinal, a Luísa Erundina, cara.
Ah, claro. Não, trouxe os bagulhos, cara.
William Shatner, ator, 93 anos, eram estes os aniversariantes famosos do dia de hoje. E agora os destaques do Pretinho. O Brasil é o oitavo país que mais madruga no mundo. Galera levanta cedo pra trabalhar aqui nesse país, né, cara? Pra pegar trem, pra pegar ônibus.
Tem que levantar cedo, né?
Pra ir de bicicleta, pra ir a pé. Conta pra nós aí, Rafa Gomes.
Principalmente o horário que começa o trabalho. Qual vocês acham que é o horário que começa, na média, o serviço no Brasil?
6 da manhã.
7:15.
Quase.
7:30.
7:30 da manhã. 7:30 da manhã, 7:31 para ser mais exato, Lelê. É o horário médio que o brasileiro bate o cartão, bate o ponto para começar a trabalhar. E ele é o oitavo no mundo, na média. Tem alguns países que começam mais cedo. A Colômbia é a líder. Começa às 6:30 da manhã a trabalhar, acaba saindo mais cedo e, na média, não necessariamente quer dizer que essas pessoas têm um serviço mais adequado. Porque a qualidade do serviço na Colômbia dizem que não é dos melhores.
E a carga horária na Colômbia é a mesma que do Brasil?
Não, eles têm mais carga horária que a gente.
Ah, não, mas é sacanagem.
48 horas semanais.
Uia!
Eles trabalham sábado. Sábado é dia útil.
Mas pra muita gente no Brasil também é.
É, mas na média...
Especialmente o comércio.
Mas na média são 40 horas úteis, né? 5 dias de segunda a sexta, 8 horas por dia é a nossa média de serviço. E lá na Colômbia são 48 horas. E aí tem um ranking dos 10 países que mais madrugam. Colômbia 6:30, Indonésia 6:55, e a partir das 7 vai mais quebrado. Ó. Japão começa 7:09 junto com o México, Dinamarca 7:19, Estados Unidos 7:20, Alemanha 7:25, Brasil 7:31. A China...
Que horas o Japão?
O Japão a 7:09.
Do dia anterior, curioso, que tem o fuso, né?
7:09.
7:09. China 7:42 e a Espanha às
42? 8. Pô, cara, mas tu pega esse
horário médio.
Esses, né, países aí...
Todo mundo vai lá e coloca, diz, ó, que hora que começa a trabalhar?
É uma soma de todos
e dividido por todos.
Mas, meu, tu pega assim, ó, em tese, pelo menos falando em tese, que eu nunca, não moro lá, tô falando pela ideia que eu tenho, assim, né? Mas, cara, na Dinamarca deve ser muito mais difícil, porque lá é mais frio, né?
Não sei.
Porra!
Marilê, é muito mais frio na Dinamarca. O que que muda na tua produtividade num estado como o Rio Grande do Sul, que é muito frio no inverno e muito calor no verão? O que que muda?
Não, não. O que eu tô dizendo é o seguinte.
Ô, Lelê, o raciocínio na Dinamarca não é esse. É que... Tem um primo meu que mora lá que ele fala que eles entram mais cedo, ele começa às 6 horas.
Tem um primo na Dinamarca?
Tem, ele trabalha na Lego.
É mesmo?
A sede da Lego é lá na Dinamarca.
Pô, ele não manda um Lego pra mim?
Posso pedir.
Tu qual quer o
Dulce? Ai, Alexandre.
Do Ayrton Senna.
Eu gosto do Ayrton Senna. O do Ayrton Senna tem nem Guatemi. Por que eu vou te trazer da Dinamarca?
Mas é caro.
Porque aí é arroba, né? Quer ver no arrobo do amigo.
Aí começou trazendo a mala na Dinamarca.
E aí, Lelê, lá o sol se põe muito cedo, por ser hemisfério norte, então eles começam a trabalhar mais cedo. Então, por exemplo, 4 da tarde ele já saiu do trabalho.
Sim, porque já é noite.
3 da tarde eles batem o ponto às vezes pra encerrar.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte:
norte, 4 da tarde é noite.
Isso, o que eu quis dizer é o seguinte: é que o inverno lá é muito mais rigoroso que aqui.
Sim.
Lá ele deve pegar temperatura negativa, às vezes pra sair de casa.
Mas eu não entendi a pesquisa. A pesquisa é o horário médio que começam a trabalhar ou o horário médio que saem de casa?
Começa a trabalhar.
Começa a trabalhar.
Já tô há meia hora trabalhando quando o cara médio do Brasil tá.
Ah, só?
Já crítico?
Não, é um bom dia
para escala. É uma escala, não é uma crítica.
É uma escala.
Isso aí.
Compensação, quando ele segue o baile,
eu vou embora. É o teu horário de equilíbrio meu, já é bem depois.
É que nesse momento da empresa onde tu trabalha, o turno de trabalho começa às 6 da manhã. É.
Exatamente.
Mas tinha antes deste momento um turno que começava à meia-noite.
Trabalhei nesse.
Ia da meia-noite às 4 da manhã, e aí vinha alguém entre 4 e 6 da manhã, rendia ele, e aí vinha... Tu render alguém às 6 da manhã.
Aí 2 da tarde tu sai, né?
Mas daí com o advento da tecnologia, né? A máquina substituiu o homem. É muito louco isso.
É, né? Muito louco.
Informação.
Informação.
Por que que o Jorge Ben virou Jorge Ben Jorge?
Vamos lá.
Ele começou a fazer muito sucesso nos Estados Unidos,
Jorge Benson.
Pra não confundir com o Jorge Benson, ele meteu um Ben Jorge.
Pior também... é que eu sabia dessa história e não lembrava.
E tá, porque que ano foi isso, Léo?
Isso aí ali por anos 60, 70, 80, 90. Foi ali entre os 60 e os 90,
ele mudou. Ali é do tempo.
Tá, e por que o Jorge Dullios virou Jorge Ben?
Não, mas porque ele é artístico, cara.
Duílio. Tu não sabe nem o nome do cara?
É, não sei.
Então. É que eu me lembro, no final dos anos 90, ele teve uns hits ali na época da MTV, ali, o Engenho de Dentro, o Alcohol, que aí ele usava já o Benjor. Isso aí era 98.
Não, mas é antes ali que ele dá a trocada.
Por isso que eu apertei.
Isso aí.
Obrigado.
Mas enfim, ele trocou também.
Muito bem, vai ter informação. Obrigado. Na real, a melhor informação até agora do fato do Brasil ser o oitavo país que mais madruga no mundo é o aniversário do Jorge Ben.
Obrigado.
E por que que ele foi, mudou de nome. Próximo destaque, não deixa de ser uma derrota do Pretinho.
Meu Deus.
Cancelamos o show de Içara.
Não, cara.
Após serem transferidos para Içara, shows do Planet Ramp e do cantor Criolo são cancelados. Ah, que pena, a gente não queria cancelar
então,
o show.
Então agora a gente pode dizer que foram censurados, então, é isso?
Não, quem é que cancelou? Abre aí, Rafa Gomes. Por que cancelou?
Não existe um motivo aparente, ninguém tá querendo assumir a culpa.
Não existe um motivo aparente,
ninguém,
cara.
Ninguém quer assumir a culpa.
Porra, proibiram dos caras fazendo.
Cara, tinha um alicate, rapaz. Tinha um alicate.
Daqui a pouco vão botar a culpa no Gilberto.
Ameaçaram cortar a luz do bairro inteiro por causa do se houvesse um show. Por que que mudou de
linha
lugar?
Linha do tempo. Tá rolando o STU em Criciúma, um evento de skate muito legal. E paralelo a isso tem o Urbe, que é um evento musical que prometia shows do Planet Ramp e do Criolo no próximo sábado à noite. O prefeito...
Popular de amanhã à noite, amanhã.
Isso. O prefeito de Criciúma, o senhor Clésio Salvaro, divulgou um vídeo na última quarta-feira, à noite ali, mais ou menos, ele divulgou, mas gravou à tarde, dizendo que se artistas fizessem apologia a drogas ou apologia de conotação sexual no palco...
Ou violência,
ele cortaria a energia do evento para que o show não acontecesse.
Ele e o Gilberto.
E que ele não se importava com estabelecimentos comerciais ou rádio, luz, internet, que isso fosse afetar naquele momento, porque ele não ia permitir aquilo na cidade que ele estava... naquele momento.
Nesse
comandante.
Vídeo ele mostrou um funcionário da empresa.
Aí
lá,
ele mostra o Gilberto com um alicate na mão, o Gilberto acena com um alicate na mão.
Alicatezinho de cortar manjericão.
Está o Gilberto.
É. Cortar arame.
É. Pra ver como é frágil o nosso sistema.
Mas
né?
Por isso que eu brinquei.
Por isso que arrebenta tudo.
É. Mas por isso que eu brinquei, dizendo que era um alicate gigante, porque era muito pequeno o um alicate dele, assim.
E ninguém tá vendo, meu irmão.
Mas vamos...
Você é capaz que o Gilberto era fã de Planet Rei.
Mas vamos talvez pensar ninguém tá pensando nisso. Do lado do prefeito. O prefeito, a gente tá sendo injusto aqui, ele não disse não é para as bandas tocarem. Ele disse não pode fazer apologia.
Mas era
talvez ele não sabe que o objetivo da banda é fazer apologia. Então talvez erraram na contratação da banda, isso. Né?
Bem pensado. Aí, é, mas partindo do momento...
contratar quem para tocar num festival de skate?
Regis Danese.
Ah, eu acho que tem.
Regis Danese.
Aí depois da repercussão
não é assim, então,
do vídeo do prefeito, encontraram em Içara um pavilhão que podia receber os shows. Não ia estar lá no
pavilhão
no território de Criciúma, era próximo à cidade, disseram tudo bem. Mas aí, por conta da polêmica, da distância que ficava do evento, de problemas políticos do prefeito também de Sara, enfim, começaram...
Era distante? Hã? Era distante?
Não, né? era muito perto.
Imagina o cara que é fã do Planet Ramp dizendo,
mas é lá em Sara, querido, como é que
mas
nós
é
vamos...
Mas é que já tira o astral, como é pra ser no evento, né?
Ah, graças ali, a galera no skate.
Mexer no evento, tira o astral.
Eu só acho que já tá se abrindo um precedente muito perigoso, porque aí tu está... a liberdade de expressão está sendo cerceada.
Mas
né?
Eu acho que é mais grave do que isso, Lelê. Eu acho que não é a questão da liberdade de expressão, isso é básico. O que eu acho é que o prefeito, na autonomia que ele tem como prefeito, não pode ameaçar as pessoas a tirar uma coisa básica, né, de manutenção da cidade e ir lá e limitar isso, porque na concepção dele ele vai estar castigando as pessoas que fizeram errado. Tipo, ele não tem esse poder, ele não é juiz, ele não é ele que define isso. Então, assim, mesmo que tivesse episódio de apologia, de violência, ninguém quer. Mas se acontecer ainda assim, ele não tem o poder de ir lá.
Claro que não.
E castigar tirando a internet, tirando a luz, entendeu?
E partindo da, então, partindo da premissa que nós vivemos num país democrático, se tu não quer, tu não concorda com a linguagem de um artista, do que ele fala...
tu pode não ir no evento.
Tu só não
também,
vai. Né? É, porque daí tu abre o precedente, daqui a pouco esse prefeito ele vai dizer assim: bom, se tiver um protesto contra uma coisa do meu governo, eu vou lá e chamo o Gilberto.
Isso.
Entendeu? O Gilberto corta. Vira uma arma na mão dele, porque, tipo assim, qualquer coisa que ele for contra, ele manda derrubar a luz da cidade.
É, o mais louco, o mais louco é que isso. O mais louco é que isso acontece aqui. Aqui. Né? Aqui em Criciúma. Nós estamos aqui em Criciúma, nós temos uma antena da Atlântida aqui em Criciúma. É muito louco a gente estar tão perto de um gesto tão...
Será que
as antenas
ele não derruba também?
Tão autoritário. Autoritário e talvez equivocado, né, para esse momento.
Talvez,
né,
cara? Não, equivocado.
Muito equivocado, porque daqui a pouco tu pode dar o direito de um outro prefeito de uma outra cidade, daqui a pouco, de repente, o cara não gosta do consumo de álcool. É, né?
Abriu jurisprudência.
Aí ele pode proibir o show do Zeca Pagodinho, pode proibir o Diogo Nogueira.
Comunidade Ninjitsu.
Né? Cervejinha, caipirinha. Ah, mas é legalizado. Bom, aí é outro assunto.
Que triste, que lamentável episódio. Lamentável episódio. Deixa eu ver aqui. Mãe e filho, caçula de Michael Jackson, disputam o espólio do cantor na justiça. E agora, hein, ô Rafa Gomes?
Porque o que tá rolando é o seguinte: tem metade do catálogo musical do Michael Jackson tá à venda. Ninguém sabe pra quem. Não se sabe quem quer comprar, mas...
Tá, mas se ele tá
existe
à venda,
a negociação.
Ninguém quer comprar.
Não, existe a negociação pra venda. Tem uma proposta, Rodaica, acho que a informação correta é essa. Tem uma proposta de US$600 milhões pra comprar metade do catálogo do Michael Jackson.
Tá.
E aí a mãe... E a mãe do Michael e um dos filhos do Michael, o filho caçula, não estão concordando com o futuro dessa negociação. E aí os dois acabaram entrando também numa disputa judicial, porque não estão concordando com a possibilidade. Só que não se sabe com o que eles não concordam. Eles não concordam com o valor da proposta? Concordam para quem eles estão vendendo?
É que só para ajudar. Metade do catálogo dele é da Sony.
Sim.
Que eles compraram em fevereiro desse ano. Metade já é da Sony.
Tá, essa outra
é a isso, a treta tá na outra metade.
Que não é só a mãe e o filho. Tem a menina também. Quem mais que é dono disso aí tudo?
No momento, quem tá brigando é o filho mais novo, que é o Blanket, e a mãe do Michael, que é a Catherine Jackson. E aí os dois estão brigando, e aí tem todo um rolo judicial, porque aí estavam vendendo a metade por US$600 milhões, aí entraram com um recurso para não vender, mas aí em primeira instância a venda já estava concretizada, aí o filho não queria entrar com segunda instância, queria aceitar a proposta, a mãe disse que não, que ia entrar com a segunda, e aí começou todo um burburinho judicial. E aí lá pelas tantas o juiz olhou para os dois e disse: tá, vem cá. De quem é a palavra final? E aí, vocês vão definir quem é que tem a palavra final ou nós vamos ficar brigando pro resto da vida? Eles: não, então vamos definir de quem é a palavra final. Então agora tem uma briga pelo espólio do restante do catálogo musical do Michael Jackson que pertence à família.
Eu tenho uma pergunta principalmente pro Fetter e pro Lele, que vive esse universo de música há muito mais tempo que eu, mas posso pagar um vale, mas vai ser o vale de uma pergunta, então prefiro pagar de burro agora.
Arrisca,
a vida toda
com débito ou crédito?
Bom, vai pra pergunta, deputado.
Por favor. Cara, o que que alguém que compra esse espólio lucra em cima disso, assim?
Direito autoral.
A longo prazo, então, mas porque tu pagar US$600 milhões numa parada...
Eu não sei em quanto tempo isso vai voltar, a gente deveria saber.
Adams, no atual momento, vou te dar um exemplo, tá? No atual momento, a avó, que é quem tá recebendo um salário de direito autoral, que não se sabe quanto se deposita, mas ela tem um acordo na justiça para receber um salário do que vem de direito autoral dessas músicas. Ela recebe atualmente US$1 milhão por mês.
Então, em 600 meses, tu paga a conta.
Não, mas isso é só o que ela recebe.
Isso é só a porcentagem dela.
Porque
tem mais gente que recebe.
Mas eu não vendia nem a pau.
Mas imagina, eu tô falando o seguinte, tira isso aí, cara. Pensa que num filme que bombe, tu coloca uma música do Michael Jackson, olha o tanto que vai voltar pra ti,
cara. Olha o que os caras que têm os direitos autorais do Queen, por exemplo, devem ter faturado com a história do filme. Tudo que gerou.
E os Beatles? Os Beatles não eram do Michael Jackson, os direitos autorais.
Ele comprou.
E como é que tá isso hoje?
Tá com a vozinha lá.
Não, e peraí, tu
a
falou de filme.
Tá no milhão na viola.
Já tá sendo produzido o filme, a cinebiografia do Michael Jackson.
Exato.
É o sobrinho dele que interpreta o Michael. Então, tu vê que é um filme que certamente vai bombar em todo mundo, as pessoas vão lá assistir.
Vai reaquecer
as músicas
coisa.
E vai.
Ah, faz sentido.
O assunto ele é um pouco mais complexo, porque o direito ele se divide assim, cara. Tem o direito do fonograma, que o fonograma é a música. música, é o arquivo musical, tá? E, geralmente ele pode pertencer às gravadoras, porque na época as gravadoras que bancavam a gravação dos discos e ficavam com a propriedade sobre o fonograma.
Da gravação, mas não da música.
A gravação, digamos assim, o arquivo da música. Tanto que tu vê que é muito normal. Os acústicos valvulados tiveram esse problema agora recentemente. Músicas deles que faziam parte de um catálogo de uma gravadora antiga, a gravadora fechou, eles não sabiam o que fazer. Aí músicas super famosas deles, como O Nome Dessa Rua, O Dia D, Hoje, eles não tinham acesso àquele arquivo legal. O que eles fizeram? Regravaram. Os Paralamas fizeram isso também. Quando eles gravaram aquela
coletânea. O Guns N' Roses fez isso também com algumas músicas.
Eles regravam para ter um novo arquivo, né? E aquilo ali ser dono de propriedade deles. Porque às vezes fica, sei lá, com um empresário, com uma gravadora, enfim. Agora, no caso do Michael, assim, que eu me lembro, não tem regravações. São os arquivos originais têm o direito sobre o fonograma, sobre o arquivo musical e sobre a obra, a letra, que é outra coisa, né? Mas todos devem gerar milhões e milhões de dólares todos os meses.
Considerando só pra fechar, considerando a relevância do artista, e no caso do Michael Jackson, certamente por gerações e gerações e gerações ele vai ser lembrado, a família deveria pensar a longo prazo na manutenção dessa família toda que vem pela frente. Que toda ela vai receber muita grana. Ao contrário da bolada, que agora os dois filhos, três, que eu acho que ele dois, né?
Três.
E daí vai...
Uma coisa eu afirmo pra vocês, quem tá oferecendo 600 milhões já fez a conta e sabe que vai ganhar dinheiro em cima disso.
É, faz sentido. Eu não me sinto mais tão idiota.
Boa, valeu, Adams. Também ajudou todos nós aqui. Tem o vídeo do desmaio que a gente fez um react, né, cara? E isso causou uma certa polêmica, né, nas redes sociais e tal.
Como assim? O que vocês fizeram?
Ah, eu não sei. Tava... do pretinho aí, que é inconsequente, responsável, marota.
Eu conto pra rodar, que eu já contei no
gurizada adolescente, assim que é.
Ontem, naquele dia de calor absurdo em Porto Alegre, o nosso rapaz, colega da Rádio Grenal, jornalista maior. Nicolas Córdova, ele tava numa transmissão do Cais do Porto, do Salve Summit, e por causa do calor ele desmaiou.
Ele fez o Batista ao vivo, que nem
mas
aconteceu com o Batista.
O mais engraçado não é assim, que desculpa o rapaz, que é, foi a vira engraçado, graças a Deus ele tá bem, né?
Ele tá bem, sim. Falar.
Mas é que o colega narrando é muito bom, né? Neste momento está
isso.
Não, eu vou passar a cabeça num opa
e isso eu falei, cara. Neste momento está caindo.
E aí, rolando pelo chão. Nós recebemos no WhatsApp do grupo ali da galera que faz o Bola nas Costas e todos nós perguntamos imediatamente, bah, como é que ele tá? Tá bem. Aí o Rafael de Velho, nosso colega, disse, não, cara, ele tá super bem.
Uma dessa, o cara, ele desmaia, cai e bate com a cabeça.
Pode
ser um troço grave.
Esse é o perigo.
Depois nós soubemos que ele estava bem, que a própria equipe da Rádio Grenal já começou a brincar com o caso, o que é que nós fizemos? O nosso papel de rádio e de entretenimento. Brincamos, estávamos no mesmo lugar ontem, aí o Rafa Gomes fez um vídeo simulando a queda. Aí, muita gente se incomodou, né? E aí, por isso que eu tô... Só que, tipo assim, o próprio Nicolas foi na postagem e comentou, deu risada, falou com o Léo Oliveira, dizendo que tava se divertindo com a história. Então, o cara em si, que tá bem de saúde, tá tudo certo, ele deu risada. Mas nós somos criticados por uma outra...
E, Lelê, eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer uma coisa.
Vendo o vídeo agora? Não.
Cara, eu trabalhei com o Nicolas, o que desmaiou, tá? Ah. Ele é um cara puta alto astral. Ele é da zoeira, full
ali.
Ele é da zoeira,
nós temos
cara.
Um histórico, dois, né? O próprio caso do Batista, do desmaio, é histórico no Rio Grande do Sul. E nós temos um mais histórico ainda, que é do hoje senador Lazier Martins, que tomou um choque.
Mundial.
Então, a gente brinca com essas coisas, porque foi aqui, um episódio, os dois envolviam saúde, os dois sobreviveram, tão lindos, maravilhosos.
E como é que é aquele arroba maravilhoso que tem do Lazier?
O Pederneiras Eletrificado.
Esse é o melhor.
Aqui, Pederneiras. Mas enfim, feito o esclarecimento.
Ai, que loucura. Então tá, não precisamos ler o e-mail, então.
Mas
tem um e-mail. Tem um e-mail sobre o vídeo. O título do e-mail é sobre o vídeo do desmaio que vocês fizeram. Querem que eu leia ou não querem que eu leia?
O que tu acha? Tu como âncora.
Eu vou ler então. Sobre a repercussão que a brincadeira realizada em alusão ao desmaio do repórter no South Summit. Todas as críticas negativas, tu pode pedir pro Rafinha absorver. Porque ele já tá acostumado. Ou manda gelo.
Que beleza.
Ou manda geral tomar lá naquele lugar. O PB e o Bola são programas que, além de trazer informação de forma bem humorada, também é programa de humor. Mas o Pretinho é mais do que o Bola. Sério, quando tem que ser sério e humorístico, como de costume, ele é sério. Além de tudo, quem consome o programa quer entretenimento. Escreveu exatamente assim. Entretenimento. Assim como no Bola, essa é a essência. Comunicadores bem-humorados e trazendo informação como seus ouvintes já estão acostumados e gostam. Parabéns pelo trabalho e pela ideia de fazer graça com essa rádio onde os caras passam o tempo todo brigando.
Peter, e te digo mais, eu tenho certeza que os colegas...
Que é Grenal, né, cara? Abraço pros nossos
amigos. Os colegas vão concordar comigo. Se a gente tivesse feito um negócio igual aquele, sem ter consultado primeiro como é que estava a saúde dele, ou se ele tivesse sentido incomodado e tivesse pedido pra gente tirar, chegado, né, a gente já teria retirado. Porque eu acho que a questão da piada é essa. Se tu faz piada com alguém e a piada, digamos assim, o motivo da piada, né, ela aceita a piada, tá tudo certo. Nós mesmos, cara, a gente brinca com a gente o tempo inteiro aqui com as nossas falhas. Então, e ninguém fica chateado com ninguém. Boa. Agora, se tu faz uma piada com alguém e tu chateia aquela pessoa, aí eu acredito
que
tu
não deve mais repetir aquela piada. Mas a chateação, só eu saber depois aí. Também.
Claro, não, mas isso é a máxima, né? Quem leva tudo a sério, não se leva a sério. É e ponto final, velho, é bem isso.
Inclusive, já desmascaramos.
Eu não entendi o que ele falou.
Quem leva tudo a sério, não se leva a sério.
Quem leva tudo a sério não se leva a sério. Mas se ele leva tudo a sério, ele se leva a sério.
Quem tá indo tudo a sério.
Mas,
não.
Fetter, aí nós pedimos pro nosso social media fazer uma busca na internet.
Me deu um nó agora.
E um dos internautas que nos criticou. Um dos internautas que nos criticou ontem pela brincadeira tinha um tweet dele há uns anos atrás brincando com o desmaio do Batista.
Eu não acredito que foram atrás procurar.
A gente é profissional,
mas é que é isso.
Isso dele nessa faculdade. Aqui, é assim, jornalismo, eu fiz cadeira de stalker, 1 e 2.
Isso. Ah, sério. O cara nos criticando ontem, há uns anos atrás, dizendo calor de esmalte. Imagina,
metodologia do stalker.
É isso e aí. Vocês também fazem igual, né? Que esses dias eu entrei no carro, liguei na Atlântida, estavam vocês se debatendo no Bola por causa de um homem.
Normal.
Horas discutindo. Todo o trajeto que eu fiz, uma discussão, cada um tinha uma ideia. E eu ficava pensando, meu Deus, mas que tempo.
Eu não sei nem quem é esse homem.
Utilizado desses rapazes. Não, vocês tudo bem. Eu não saber quem é, tudo bem. Tem um monte de gente que tá ouvindo que sabe, que entende e que quer participar.
É, mas é isso que eu ia te falar.
Mas é isso que eu ia dizer.
O Bola nas Costas é um dos podcasts de esporte mais ouvidos do Brasil.
Mas isso é o teor da humanidade.
Na Rodeca, para ver, ó.
O cara não pensa do problema dele, pô. Porém, está fazendo uma mesa redonda para discutir o dos outros.
Isso,
ele está cheio de problema em casa, as contas tudo por pagar. Tudo. Mas o Gilson, de não sei qual time, que se lesionou e a panturrilha não está pronta para voltar a jogar no
Vamos arrumar essa panturrilha, pelo amor de Deus, departamento médico, médico competente.
E tu estava te debatendo.
E, claro, não, eles tiram do sério, Rodaica.
O rapaz foi lesionado e aí um estava dizendo que tem que jogar, o outro Rodaica, jogar.
Eu trabalhei lá, vou te contar então, ó. Se tu acha que o Bola, que é só uma horinha, a Grenal é o dia todo, é 24 horas.
Cara, sério.
Eu fazia 3 da manhã ao vivo, Rodaica.
Cara, falando... debatendo futebol às 3 da manhã ao vivo.
E um dia o cara mandou um áudio. Esse programa já foi melhor, hein? Não tem um debate. Aí eu falei, mas eu tô sozinho! São 3 da manhã, eu tô sozinho!
9:38, 28 graus a temperatura agora em Porto Alegre, umidade relativa do ar em 45% é o que marca o nosso relógio aqui do estúdio. Se aí na tua casa não pode faltar biscoito Zezé, aqui no Pretinho Básico não é diferente. Todo mundo ama biscoito Zezé aqui. O rei da charadinha do programa. O Lelê gosta muito da vovó sentada. Né, Lelê? Até por identificação.
Vovó sentado, Marcelo Nova tá impossível.
Aquele mignonzinho saboroso que só a Zezé sabe fazer. Tchau, Sandrinho.
Ah, ele curte a vovó
sentada. Eu não acreditei no Marcelo Nova. Eu não acreditei no Marcelo Nova. Agora me caiu.
Esse é o melhor merchan dos últimos tempos. Muito obrigado.
Já o Sandrinho prefere o quê? Prefere o que que tu prefere, Sandrinho?
Eu quero saber.
Tu vai saber.
Que eu prefiro?
Se o Lelê gosta da vovó.
Prefere o folhadinho de maçã e canela. Essa é uma loucura. Isso.
Eu gosto.
O da Pena, o da Pena.
Quem é, meu irmão?
Hoje não vai ter tu, porque estamos sem tua trilha aqui, da Pena.
Tem problema nenhum, meu irmão.
O da Pena é fã. O da Pena é fã dos cookies, porque cookie é bom, né, da Pena?
É isso aí, meu irmão.
Cookies integrais, depois de uma baita sessão de reggae, ele não fica sem comer um cookie.
Cookie integral, depois do reggae.
O mestre chinês, volta segunda-feira, o maior sucesso do programa. O mestre chinês no baixo da sua sabedoria, pra sua meditação, quando chega o pacote de folhado doce, ele vai ao delírio. O Joãozinho, entre uma arte e outra, só para de brincar pra comer o pãozinho de mel com cobertura de chocolate da Zezé. E você, querido ouvinte, qual o teu sabor preferido? Faz o seguinte, aproxima a tua câmera do teu telefone aqui no QR Code da nossa live,
até o
na nossa tela, e segue os nossos parceiros Biscoito Zezé nas redes sociais. Não esqueça que vem aí a Páscoa, sem ser nesse final de semana, no outro,
é
Biscoito Zezé, pra dar uma
alegria,
uma,
né,
qualificada no ninho da galera. É uma baita opção. O que não falta, exatamente, opção. Ah, que baita texto esse aqui, cara. Parabéns pra quem escreveu. Foi tu, não?
Fui eu.
Foi tu? Sério?
Fui eu.
Que legal, parabéns.
É, é um dos meus afazeres aqui na vida.
Sim, sim, sempre. Justamente por isso que eu perguntei pra ti, porque eu poderia até mandar pro Lelê. Foi tu? Claro, eu sei que não foi o Lelê.
Fui eu que escrevi.
O Lelê escreve as bulas de remédio da rádio.
Ele prescreve.
Conhece a farmácia, Lelê? A Rodaica do Lelê, a Drogolate. É a gaveta dele, a primeira.
Drogolate.
É que os caras me pegam no meu pé, Rodaica.
Porque eu tenho um monte de remédio da empresa.
A terceira é a tarja preta.
Mas qualquer colega que tem uma dorzinha de cabeça, tá com dor muscular, Lelê, tem alguma coisa na tua gaveta? Tem. Inclusive o Adam já deu a ideia, uma farmácia pode colar na minha.
Claro, já pode. Com certeza.
Não, eu vou patrocinar.
Eu ia dizer, vamos patrocinar essa gaveta e transformar isso num drops aqui na da gaveta do Lelê.
Boa, galera da Pulso.
Ele traz uma informação sobre algum medicamento.
Esses dias os guris precisaram de Viagra, o Lelê tinha.
Negativo. Essa é a piada que estraga.
Ele tinha.
Já tá
me tomando. Não tem mais, não tem mais.
Já tomaram todos.
O cara levou todas.
O que é da Pena que tu quer? Vamos o que tu ia propor?
Não, meu irmão, só pra dar um toque aí, meu irmão.
Fala.
Eu preciso, posso falar aí, meu irmão?
Não sei, o que é que tu quer falar?
Quando eu vou estar em Novo Hamburgo, meu irmão.
Oi?
Novo Hamburgo hoje.
Vai estar em Novo Hamburgo hoje? A partir de que horas?
Às 9 ali.
Não ia ter um evento no Terezo hoje?
Não, cancelamos.
Cancelaram?
Todos os caminhos levam a Novo Hamburgo hoje. Boteco Comedy Bar Novo Hamburgo lá, meu irmão. 9 da noite tem show dos brothers. Tô agenciando lá. Rafael Gomes, Gordo Léo e Matheus Breia.
Legal, o pessoal tá querendo te levar pra praia lá. Não sei se entraram em contato contigo já. O Lara não te ligou?
Shangri-La?
É, Shangri-La.
Já é um caminhão pra quem manda, né? Vambora pra lá, né?
Boa, legal. Vamos pra lá pra Shangri-La, fazer lá.
Avisei,
com o Lara.
Avisei, ó, é amigo do Fetter.
Isso, meu bruxo.
Não dá nos dedos.
Isso, boa, boa. E depois do teu show dos brothers de Novo Hamburgo, vai todo mundo pro bailão do Lelê.
Lorde Bar.
Lorde Bar.
Lorde Bar. Festa nos 80 lá, DJ Lelê. Marcelo, e é o seguinte, né? Acabou o né, pô, comedy, o...
Boteco.
Acabou, pô, comedy, acabou, eles vão me mandar mensagem, ó.
Aí o Eito vai tocar. Pode começar,
Lelê. Começa a tocar
o Evandro Mesquita sobe no palco ali. Evandro Mesquita.
O Marcelo Nova, cara.
É um mix de Marcelo Nova com o Evandro Mesquita, cara.
E aquele, o Somebody Love também, né?
Ah, o
Somebody Love.
Armando Volta.
Armando Volta.
Armando Mesquita trouxe o presente. Compraram ou não compraram?
Como se fosse a primeira vez também, o Adam Sandler velho.
Ai, que loucura, cara. 18 minutos para as duas. Adams!
Oi!
Oh, ia ter o teu quadro aqui agora, mas não vai ter, porque também tô sem a abertura do teu quadro aqui, Adams.
Poxa, mas por que tem que ter abertura?
Poxa, a gente faz o pam, bola no pretinho.
Bola no pretinho com o Adams. Traz pra gente a informação do mundo da bola aí, Adams.
Notícia do marketing que marca uma geração inteira. Marketing esportivo, mais precisamente futebol, tá? Nike desbanca Adidas e será a nova fornecedora da seleção alemã.
Ah, isso aí me pegou muito, cara. Isso me pegou muito, velho.
Por que obviamente bate firme, né? Adidas, todo mundo sabe, né? Pra quem não sabe, vamos falar, é alemã, né? Adi Dassler é o fundador da Adidas. E, historicamente, é a única fornecedora de material esportivo da história da seleção alemã. É, todos os títulos da Alemanha estão vinculados à marca Adidas, né?
Todos os uniformes da Alemanha que vem na cabeça de quem acompanha o futebol, sabe, tem o logotipo da Adidas ali, todos.
Exatamente, é muito forte, assim, é uma relação quase, se bobear, o símbolo da Alemanha, a galera não lembra ali como é que é, e o da Adidas, você vai lembrar, né? Dos três risquinhos ou da
folhinha. É porque a Adidas é uma das maiores marcas alemãs da história, né, Adams? Tem um livro que é muito bom, que chama Invasão de Campo, que ele fala sobre como o Adolf Dassler, que era o Adi, por isso de isso. Adolf, ele começa a investir em sapato, e as três listras nada mais era que as tiras de couro pra prender a chuteira e ela não se desgrudar. E aí acaba que todos os tênis daquela marca tinham aquelas três listras e viradidas. E aí, justamente por ser uma marca nacional tão forte, patrocinava a seleção. E aí por isso que essa quebra de paradigma muito forte, como se uma marca brasileira não patrocinasse mais a seleção brasileira. É muito
representativo. Até a Copa de 78, tu não podia ter o logo do fornecedor de material esportivo ali.
Isso aí.
E a Adidas cria as três listras muito em função disso. Pra já marcar que as camisetas dela, né, estavam em algumas seleções. Pra ter uma ideia, não é a primeira vez que Nike e Adidas começam um embate, assim, né? Eu fui dar uma pesquisada ali, eles são rivais muito fortes no futebol desde os anos 90, e isso começa muito em função quando a Nike pega a seleção brasileira em 97, Brasil, maior seleção do mundo naquela época, e o Brasil vestia a Umbro, que foi comprada anos depois pela Nike. Tá? Aí o que que acontece? A Nike, ela tem outras marcas com quem ela trabalha também, como, por exemplo, a Air Jordan, né, que a gente já falou aqui no programa, a própria Hurley, que é uma marca de surf muito forte no mundo todo, e a Converse. Hoje são marcas que são do grupo da Nike ali. E a Umbro começou a ser deficitária para eles, tanto que eles venderam essa marca em 2012 para uma outra empresa. E aí o que que acontece? Voltando a Adidas e a Alemanha, é o fim então de um casamento que começou em 54, já são o quê? 80 anos, cara.
Nossa, gente.
80 anos. 70. Só que o contrato... Boa, Lelê, obrigado.
E a Puma é da mesma família, sabia?
O Rudolf
Dassler é irmão do Adi Dassler e fundou a Puma.
Tem um documentário sobre isso na internet também, muito interessante, se eu não estou enganado, está no Amazon, que conta essa briga dos dois aí. Só dar o crédito desse material, né? Está no arroba do Mundo do Marketing e também no Mantos do Futebol. A gente fez uma pesquisinha aí hoje de alguns dados. Então é isso, é o fim de uma parceria, cara, que talvez seja a mais... forte
deve
na história do futebol.
Muita grana, né?
Muita grana. É um negócio histórico, assim.
Só um detalhe, vai até 2027 esse contrato com a Adidas, né? Então não vai ser agora já nos próximos eventos.
Ah, até 2027.
Mas a Federação Alemã já disse, nós temos uma nova fornecedora.
Caramba.
É a Nike.
Pingou.
Forte.
Tudo bem.
Pingou forte.
Obrigado, Adams. 14 minutos para as 14h. Vamos ali fazer o show do intervalo e a gente volta com o Pretinho ao vivo aqui da Casa da Atlântida, no campus da PUC, em Porto Alegre.
O Pretinho Básico volta já.
Nós com o Pretinho Básico ao vivo do estúdio da Atlântida na Tele House, a Casa da Atlântida no campus da PUC. São 8 minutos para as 14h. Eu vou pedir licença para vocês aqui para fazer o pedido de uma vaquinha, pode ser?
Claro.
Me permitem. Queridos Pretinhos Básicos, venho em nome da família pedir um grande favor e divulgar a nossa campanha para arrecadar fundos para transferir de hospital a minha irmã, a cabeçuda. É o jeito gaúcho carinhoso que nós chamamos a nossa irmã. A minha irmã subiu na árvore para a poda e caiu de 3 metros.
Ai, gente.
Desmaiou e caiu, fraturando uma vértebra da coluna. E não estamos conseguindo transferência para o Hospital Cristo Redentor. Já fizemos de tudo que vocês possam imaginar. E a nossa última alternativa é a vaquinha para fazer a cirurgia particular. Agradeço profundamente o suporte de vocês. Gratidão, beijos da Débora Lazzarotto. A vaquinha ela tem um nome. Quando você lá digitar vaquinha.com.br/ajude ao tratamento de cirurgia de coluna. E a vaquinha também tem um ID. Ô Gomes, tu sabe se a gente tem também um arroba no Instagram dessa vaquinha?
Já te digo.
Tá, obrigado. Enquanto isso, eu divulgo o ID.
Quem sabe coloca
nos
stories do Pretinho o ID, né?
Boa, porque baita ideia. 45812. 4580012 é o ID dessa vaquinha. Para você doar qualquer quantia, qualquer valor, vai estar ajudando a nossa amiga cabeçuda que caiu da árvore enquanto estava fazendo a poda na sua árvore. 4580012 para qualquer quantidade de grana que você queira depositar lá para Débora Lazzarotto. Obrigado a você que sempre atende a nossa vaquinha, sempre ajuda a nossa audiência. Tem aí, Gomes?
Não, mas tem a Valquíria Lazzarotto, quem tá precisando dessa grana. São 70 mil reais, já foi obtido quase 10 mil, 9.891, e eu achei bem fácil pelo ID, né? 45.812. Cirurgia de coluna de emergência, Valquíria Lazzarotto, com dois Es e dois Ts.
Tá, não é 45.812, é 45.812. Isso aí, perdão. Isso aí, beleza. O que a gente ia falar aqui agora? Ainda tem um tempinho. Infelizmente, hoje a gente não teve também o Memória de Elefante. Vamos dar uma girada na mesa aí, Rodaica. Bota pra nós o que conta a nossa audiência aí. Pretinho básico, arroba longo. Longo não vai dar agora.
Atrás tem dois
curtos. Longo não vai dar.
Atrás tem dois curtos.
Tem dois curtinhos.
É uma longa e duas curtas.
Duas curtas. Vamos lá, sou o Giovanni de Imbituba e sempre que possível eu tô ligado aqui no programa.
Rodaica virou sommelier agora de meio longo. Olha isso.
Uma das coisas que mais admiro em você é que além de muito, mas muito descontraídos e agitados, vocês sempre abordam assuntos sérios ou algumas campanhas, como fizemos agora há pouco. Eu tô falando isso porque temos uma caçula de 8 anos com síndrome de Down. E como hoje é o dia deles, que no caso era ontem, se eu tiver sorte de lerem esse e-mail, é um jeito de comemorar o dia e agradecer pelo nosso pequeno Isaac. Sou motorista de ônibus, empresa Santo Anjo e faço linha Florianópolis, Porto Alegre, com o G8 que vocês falam tanto.
Barza.
Que é o da
Marco Polo.
É isso. Sempre que consigo sintonizar, vocês estão juntos comigo nessa viagem. Um grande abraço a todos. Vocês são top, áudio, rádio, 10, tudo. O menino chama Isaac e ele tem síndrome de Down, ele tem 8 anos. Vou mandar um beijo especial pro Isaac, então, que tem lá o pai como motorista. E o pai comemorando a data do seu pequeno anjinho.
Ontem teve uma escola em Porto Alegre também e um amigo nosso mandou a foto para eu dar uma olhada, que a escola propôs o dia da troca de sapato, que os alunos todos fossem cada um com um sapato de uma cor diferente, cada um com um sapato diferente nos dois pés, para fazer uma brincadeira e alegrar a gurizadinha da escola com
Down. Tipo o dia do cabelo maluco.
Isso,
também,
tipo o dia do cabelo maluco, isso mesmo. Cara, eu acho que era isso então, hein? 3 minutos para as 2 da tarde, 9h52, marca o relógio do nosso estúdio aqui na Atlântida, na casa da Atlântida.
Horário da Guatemala.
Isso, no horário da Guatemala. A gente vai encerrando este Pretinho Básico. Antes, vamos votar, claro, para o craque, para eleger o craque do episódio. Olha, vota aí, ô Léo Oliveira.
Leandro Bortolassi.
Leandro
Excelente atuação.
Boa. Leandro e tu, Bortolassi. Leandro, votas em quem?
Ah, cara, eu vou votar hoje, eu acho que no Alexandre Fetter.
Alexandre Fetter,
que vem muito bem quando ele tá mais distante do estúdio central, ele se sente um pouco atrapalhado ali, ele externa.
Atrapalhado. Obrigado pelo voto, Lelê. Eu, por minha vez, vou votar em Rodrigo Adams.
Obrigado.
Rodrigo Adams, excelente sempre voto. Muito assertivo nas escolhas de suas pautas aqui.
Cara, elogiou o voto nele mesmo.
Pro bom.
Excelente.
Tira o voto dele.
Tu vai votar em quem, Adams?
Eu vou votar no Marcelo Nova. Foi bem demais mesmo.
Foi hoje, bem, tá? Lelê, meu.
Hoje o Ivan Mesquita
votou. Lelê, como foi?
Vamos ver. Aconteceu. A Rodaica vai votar em quem, Rodaica?
Lelê.
No Lelê. Bem, o Gomes?
Eu ia votar no Porã, ele muito bem hoje, tava mais ponderado.
Não errou nada,
tava
hoje,
mais
Porã.
Ponderado, mais quietinho. Mas eu vou votar no Léo. O Léo escreveu o Merchan muito bem, me pegou.
Pô, é verdade.
O Merchan da vovó sentada. O Merchan da vovó sentada.
Eu vou mudar meu voto, vou tirar o teu
eu
voto.
Eu também, eu vou tirar o meu voto.
Eu
Adam,
também vou no Léo.
Vem comigo, Léo. Rapaz.
Parabéns, Léo.
Obrigado.
Mandou muito bem no Merchan ali. Vamos voltar às 6 da tarde.
Um ano eu tinha que acertar um.
Com o Pretinho Básico, mandar um abraço de agradecimento para a técnica do Grupo RBS que nos proporciona esses momentos incríveis aqui na ATL House. Voltamos às 6. Tchau.
Beijo.